resolvem, mas sim com mais liberdade, mais igualdade de acesso, melhores e justas condições de trabalho.
Bem.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não posso deixar de referir que, de facto, a política consegue produzir fenómenos muito interessantes. Estamos hoje perante um debate que conta com propostas convergentes do Chega, do PCP e do Bloco de Esquerda. Propostas convergentes, mas que não servem Portugal e que, por isso, precisam de ser trabalhadas e melhoradas. Para que exista justiça com os enfermeiros, é certo, mas para que exista justiça também para com todos os outros profissionais da administração pública. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os peticionários que, no exercício do seu direito de petição, nos levam hoje a discutir este tema que é da maior relevância, mas que traduz também a profunda injustiça sentida pelos enfermeiros no nosso país, em particular com o regime do contrato individual de trabalho que lhes é aplicado. Os peticionários falam-nos de situações tão gritantes como a de profissionais, alguns com praticamente 18 anos de experiência, em entidades do SNS, a quem não lhes é contabilizado o tempo de serviço desde o início das suas funções, e que oferem o mesmo nível remuneratório que um enfermeiro com um mês de experiência profissional ou de profissionais que foram obrigados a vincular-se a hospitais diferentes daqueles onde exerciam efetivamente funções, porque as instituições estavam impedidas de renovar os seus contratos e não verem esse tempo de serviço contabilizado. O PAN já apresentou várias iniciativas nesta Assembleia que visam pôr termo a estas e a diferentes injustiças, nomeadamente a alteração das regras da carreira de enfermagem e a valorização destes trabalhadores com a aprovação de um regime especial aplicável à carreira de enfermagem, o reconhecimento de um regime especial de penosidade aplicável a estes profissionais de saúde. E nunca é demais relembrar que numa altura pós-pandemia, em que mais do que nunca tivemos a real percepção do valor destes profissionais, o que deveríamos estar hoje, de facto, a discutir e ter já presente no nosso ordenamento jurídico é a valorização efetiva das suas carreiras. Esta perversão jurídica da progressão pelos profissionais vem tratar de forma completamente igual situações manifestamente diferentes. E no final do dia, aquilo que verificamos é que o Governo vem se espantar com os problemas do SNS e com o adiar da sua resolução.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição representa mais um passo numa luta que já é de 18 anos dos enfermeiros com contrato individual de trabalho que não progridem porque o tempo do seu serviço não é contabilizado. E trata-se de uma luta justa e que deveria ser uma banalidade entender que quem tem trabalho igual deve ter uma valorização igual, tenha-se contrato individual de trabalho ou contrato normal de funções públicas. E que mesmo os enfermeiros que estão com contrato normal de funções públicas devem estar equiparados à técnica, à carreira técnica superior da função pública. Este é apenas mais um exemplo dos muitos abandonos e descasos e menosprezos de que são vítimas os enfermeiros e enfermeiras no Serviço Nacional de Saúde. Desde aqueles que, quando se acabaram com as carreiras de enfermeiro-chefe, lhes foi pedido que desempenhassem funções de chefia, desempenham funções de chefia durante vários anos e, quando deixam de as desempenhar, vão para o fundo da carreira e acabam a perder toda a experiência acumulada e também a perder em termos de rendimento, até, evidentemente, toda a gente que está com salários que são comprimidos e, portanto, vulneráveis a qualquer oferta, irem para o privado e, assim, enfraquecerem o nosso Serviço Nacional de Saúde. O LIVRE apresentou um projeto de resolução, número 307, que recomenda a contagem dos pontos na sua totalidade e a reposição da paridade entre a carreira de enfermagem e a carreira técnica superior da administração pública, e apelamos a que ele também venha a ser aprovado quando vier a ser agendado.
Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os peticionários, os mais de 9 mil, e que nos permitem hoje ter esta discussão. Nos últimos tempos, o último debate foi no final de novembro, e já depois disso, em sede de Comissão de Administração Pública, tivemos a oportunidade também de receber uma repressão sindical de enfermeiros, temos tido a oportunidade de ouvir várias estruturas sindicais para nos lembrarem, não deixarem este Parlamento esquecer da situação que os enfermeiros vivem em Portugal. E vivemos aqui duas situações. Numa fase, de uma forma mais global, a situação global dos enfermeiros, no que diz respeito, por exemplo, à valorização salarial, que ainda aqui discutimos, como dizia, no final de novembro, e foi-nos permitido perguntar ao Partido Socialista o que tinha contra os enfermeiros portugueses, que tinha votado contra, nomeadamente em sede de Orçamento de Estado, contra uma proposta do Partido Social Democrata que, aliás, seguindo o acordo de valorização salarial de que tanto se gabaram, deixava de fora as carreiras especiais, nomeadamente os enfermeiros portugueses. Sobre isso não ouvimos nenhuma resposta, o que sabemos é que foi chumbado e continuamos sem saber como é que o Governo pretende resolver essa injustiça. É que aquilo que aqui hoje discutimos de forma mais específica diz respeito a uma injustiça entre os enfermeiros portugueses, entre aqueles que têm contrato individual de trabalho e aqueles que estão em contrato de trabalho em funções públicas. E a verdade é que é falado no direito a férias, na contagem de tempo de serviço e na avaliação de desempenho e consequente progressão. E a verdade, e também já tivemos a oportunidade aqui de dizer, que houve já algumas tentativas de resolver este assunto. Mas era importante perceber duas ou três questões, não apenas por causa da petição que aqui é levantada, mas também pelas propostas que aqui nos foram apresentadas pelo Chega, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Em primeiro lugar, convém perceber, desde logo para que não haja equívocos, que não depende esta progressão remuneratória e esta equiparação entre contratos individuais de trabalho e contrato de trabalho em funções públicas do vínculo salarial. Tanto não depende que na região autónoma da Madeira e depois na região autónoma dos Açores já foram sanadas as injustiças entre aquilo que acontece no descongelamento das carreiras entre contratos individuais de trabalho e contrato de trabalho em funções públicas. A diferença entre aquilo que aconteceu na região autónoma da Madeira, em primeiro lugar, depois na região autónoma dos Açores, e aquilo que acontece em Portugal continental, é que quem governa em Portugal continental é o Partido Socialista. E o Partido Socialista, podendo resolver esta injustiça, não o fez. Depende a vontade de resolver esta situação de injustiça que existe entre enfermeiros que estão lado a lado a exercer o mesmo conteúdo funcional, depende da vontade de quem governa e o Partido Socialista não tem vontade de governar. A prova disso é que ainda agora no ponto anterior aqui ouvimos um país que tinha tudo para oferecer. Aliás, a senhora ministra disse uma maioria absoluta que não se desliga da realidade, mas que enfrenta e resolve os problemas. E, portanto, a pergunta aqui é, além de tudo o que têm contra os enfermeiros, o que é que vos impede de resolver especificamente o problema desta carreira especial? É que houve, em 2018, quando se descongela a progressão das carreiras dos enfermeiros, todos percebemos que a aplicação da lei criava a injustiça com que hoje aqui nos debatemos. E o Partido Socialista demorou 4 anos para resolver esta interpretação criativa da lei que, volto a dizer, na região autónoma da Madeira foi resolvida no ano imediatamente a seguir. O que é que aconteceu? Aconteceu que então em novembro do ano passado, 2022, o governo do Partido Socialista faz sair um decreto-lei que em tese vem resolver essa situação de injustiça. Não vem, desde logo, porque fazia os retroativos a 2022 e não a 2018, em primeiro lugar, mas mesmo nas boas intenções que até aqui tentámos reconhecer ao Partido Socialista, o que verificamos hoje em dia, quando falamos com os sindicatos, é que a aplicação de mais um decreto-lei para corrigir um erro e um congelamento dos senhores não está a funcionar e continua a gerar situações de injustiça, como ainda há 3 semanas ouvimos os enfermeiros dizerem aqui na comissão: senhora deputada, não fui eu que disse, são as associações sindicais. E esse é que é o problema, é que o Partido Socialista tem aparentemente dificuldade em ouvir as associações sindicais. Ouve quando dá jeito para a narrativa política, quando é preciso deixar claro o que é que está mal e, aliás, como é que podem resolver, justiça seja feita. As associações sindicais dos enfermeiros, as várias, nunca deixaram terminar o diálogo com todas as forças políticas, deixando claro passo a passo o que é que era preciso fazer e o que é que os senhores fazem? Nada, rigorosamente nada. Votaram contra as nossas propostas no Orçamento de Estado. Queremos saber como é que vão votar agora estas propostas que aqui estão e que corrigem uma injustiça que os senhores criaram e que têm o poder de resolver. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A participação cidadã é fundamental à democracia representativa, por isso manifesto reconhecimento pela iniciativa dos peticionários. Deixo também genuíno apreço pelo desempenho dos profissionais de saúde. Vejamos os temas que agora apreciamos e quero-vos confessar aqui uma coisa. Não tenho perfil para abordar temas tão importantes como ouvi algumas das intervenções que aqui foram feitas na base do ruído, da mentira e da destrução dos factos. Portanto, vou procurar trazer alguma seriedade ao debate. A administração pública é composta por um universo de entidades de distinta natureza jurídica, associado a modelos distintos de contratação dos seus trabalhadores. Todavia, apesar da dualidade de regimes ser uma realidade que justifica discussão e ponderação, não pode ser tratada, por exemplo, com a denominada Convenção de Vínculos, aliás, que o próprio PCP apresenta. A coexistência de dois regimes de emprego não implica necessariamente que exista iniquidade de tratamento dos trabalhadores, pois existem instrumentos legislativos e de regulamentação coletiva de trabalho que permitem tratar de forma equitativa as pessoas que nela trabalham, independentemente da natureza do vínculo que detenham. É esse caminho que tem sido realizado, sobretudo em setores como o da saúde, no qual coexistem o contrato de trabalho em funções públicas com o contrato individual de trabalho nas entidades que constituem o SNS, que também elas possuem a natureza distinta, tal como ressalva a Lei de Bases da Saúde e também do mais recentemente aprovado Estatuto do SNS, que evidencia bem a opção de harmonização de regimes laborais em diversas dimensões. Resulta ainda de diplomas mais específicos, como todos sabem, relativos a algumas carreiras especiais de saúde. No Estatuto do SNS, estabelece um regime excepcional de mobilidade, que é aplicável aos profissionais de saúde, independentemente da natureza jurídica da relação de emprego e dos estabelecimentos e dos serviços de saúde. Estabelece-se ainda que os profissionais que trabalham no SNS estão sujeitos, em função da natureza jurídica do respectivo estabelecimento ou serviço, às regras próprias da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas ou do Código de Trabalho. Mas admite-se que, em derrogação da Lei Geral, podem ser fixadas regras sobre carreiras, mobilidade, duração dos períodos de trabalho, pactos de permanência, defesa contra os riscos do exercício profissional e garantia de interdependência técnica e científica. Os projetos de discussão revelam, por isso, e digo aqui com toda a veemência, não só um desconhecimento do quadro que já regula as relações laborais na administração pública, como também a ausência de uma visão global do emprego público que importa garantir, para garantir coerência e evitar iniquidades de tratamento em cada setor e transversalmente nas várias entidades e setores da administração pública. Quanto aos peticionários, os peticionários alegam, e vou citar exatamente a citação da senhora deputada do PAN, e cito: enfermeiros em contrato individuais de trabalho com praticamente 18 anos de experiência em hospitais EPE e outras entidades do SNS, que não lhes sendo contabilizado o tempo de serviço desde o início das suas funções, oferem o mesmo nível remuneratório que um enfermeiro com o mês de experiência profissional. Esta petição de que falamos transita da anterior legislatura. E, portanto, reconhecendo esta situação como consubstanciando matéria muito crítica, o Governo assumiu o compromisso de corrigir esta injustiça, o que concretizou, após negociação com os sindicatos, com a publicação de um decreto-lei no final de novembro último, está aqui, é o 80B, para quem desconhece. A aplicação deste diploma foi concretizada no passado mês de dezembro, revalorizando as carreiras de enfermagem, independentemente do tipo de contrato, e milhares de enfermeiros, praticamente 20 mil, por efeito da retroatividade de janeiro de 2022, receberam valores entre os 2.800 e os 5.600 euros. O impacto orçamental anual desta medida ascende a cerca de 80 milhões de euros. Foi, portanto, meus caros deputados, reposto o equilíbrio entre os diversos trabalhadores enfermeiros que havia sido comprometido pela sucessão de regimes e satisfeita uma justa reivindicação dos peticionários. Medida que acresce a outras tomadas, nomeadamente a reposição do regime de trabalho de 35 horas ou a criação da categoria de enfermeiro especialista e o respectivo suplemento. De referir, por último, que se há matérias que ainda não estão totalmente harmonizadas, como é o caso da